Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, estamos aqui mais uma vez no Mente Aberta. Essa hora de psicologia e comportamento em que a gente tenta trazer todos os temas que peçam, que pedem, né, pra gente trazer. E também que nós vamos falar aqui sobre muitas coisas, né? Então é uma hora que eu espero que seja a terapia, entre aspas, de muita gente. E a nossa também, né, Marcinho? Como é que você tá?
Eu tô bem, eu chamo carinhosamente de minha terapia semanal,
Você sabe que é minha também, né?
Pois é.
Nossa terapia semanal.
Né? E a pergunta, onde está Marta, Djalma?
Nossa, a Marta sumiu de novo, né? A Marta tá igual o Oli, lembra aquele do Oli? Onde está a Marta? Não, a Marta teve lá, tá lá na ONG novamente, fazendo trabalho, ela já avisou cedo, né, que ela não podia vir, porque ela tá lá na ONG, resolvendo uma série de outras situações lá dentro. Mas semana que vem ela tá aqui. É. E aí, Marcinho, como é que você tá?
Eu tô bem. Trabalhando um monte, mas tô bem.
Assim, você sabe que hoje um tema que pediram pra mim foi falar de autossabotagem, né?
Minha vida.
Acontece, é sua vida.
Minha vida. Também conhecida como minha vida.
Nossa vida, né?
Também nossa, tem, né? Tá, vamos começar pelo começo, Djalma.
Vamos começar pelo começo.
O que é essa autossabotagem?
Olha, assim, é engraçado, né? Porque a autossabotagem a gente não sabe se é uma causa ou um sintoma, sabe?
Tá, e como diferenciar?
Bom, a gente vai assim. Porque, por exemplo, o que é autossabotagem? Eu vejo como sintoma, tá? O que é autossabotagem? É quando nós inconscientemente nos atrapalhamos. Inconscientemente nós nos boicotamos. Tá? Nós criamos essa situação de que nós mesmos somos os piores inimigos de nós mesmos, para tudo, para muitas situações. Em situações, por exemplo, de trabalho, de relacionamento, sabe? Familiar, sabe? De até mesmo de liberdade, de felicidade, sabe? Nós criamos situações de situações que nós somos os nossos próprios impeditivos, sabe? Para nossa felicidade. O que é engraçado na autossabotagem é que a gente se cobra disso, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes nem têm consciência, tá? Que elas são autossabotadoras. E elas correm atrás de mães de santo, de igrejas, de não sei o quê, para poder tirar aquela coisa que atrapalha. E a coisa que atrapalha é ela mesma. Né, as suas ações, os seus meios que são presos para que possam impedi-la de conseguir aquilo que ela quer, sabe? Isso é autossabotagem. E é uma das coisas mais comuns do mundo, sabe? A autossabotagem. Ela vem assim, ela atrapalha muito a gente. Quer ver uma coisa que acontece na autossabotagem? Muito? As pessoas tentando parar de beber e não se boicotam. Parar de fumar, se boicotam. Entrar no regime, se boicotam. Exercício físico, se boicota, né? Tudo que foi...
Eu tô focado no meu regime.
Ah, você tá conseguindo, hein?
Tô focado.
Pegar teu regime, tô precisando também. E, sabe, as pessoas começam a querer alguma coisa, ela quer chegar num objetivo. E vou usar o exemplo de emagrecer, né? A pessoa quer chegar num objetivo de emagrecer. Mas você vê que as ações delas, muitas vezes, boicotam ela o tempo todo. Sabe? Então, assim, ela acaba em situações criando muita ansiedade, esperando para começar a dieta sempre na semana seguinte, né? Que não há aquilo ali. Mesma coisa com exercício físico, né? A pessoa começa a dar desculpa por que não vai, aí dói o joelho, dói isso, dói aquilo, né? Por que eu não faço?
E por que as pessoas, elas inventam, quer dizer, de certa forma, elas inventam esses empecilhos para não fazer essas determinadas coisas? Tipo, o que leva essas pessoas a fazerem isso?
Olha, existem muitos fatores, né, que levam a isso. Acho que um deles, assim, é o perfeccionismo, sabe? As pessoas, muitas vezes, elas quando começam a fazer isso, elas tentam buscar, tem uma ideia de perfeição muito grande em cima delas, sabe? Em que elas, por exemplo, elas querem que tudo seja perfeito. Então, às vezes, ela se coloca em patamares tão altos de perfeccionismo que ela mesma tem medo de não atingir aquilo que ela mesma coloca. Aí ela começa a boicotar.
Mas a partir do momento que ela colocou, tipo, estipulou um negócio, uhum. Sei lá, pelo menos na minha cabeça, meio que faz sentido que ela seja capaz de fazer aquilo que ela falou.
Exatamente.
E por que não?
Exato. Então, veja só, às vezes esses parâmetros tão altos que ela coloca é um padrão de comportamento que muitas vezes é familiar ou vem do meio que ela vive. Então, por exemplo, né, ela veja, a gente pode ver assim, por exemplo, sou chamado para um trabalho.
Sim.
Certo? E é um trabalho que eu gostaria, porque eu vou ganhar melhor, eu vou fazer alguma coisa com aquele trabalho. Um exemplo, né? Eu posso pegar aquele trabalho e começar a me sentir que eu não vou dar conta o suficiente. Vem esses pensamentos, que eu não vou conseguir chegar lá, que as pessoas vão me criticar, que eu sou uma fraude.
A insegurança.
Isso, vai bater de uma maneira de não confiança em si mesmo.
Sim.
E aí eu posso começar a boicotar. Eu quero, eu desejo aquilo, mas acho que a cobrança que vai vir depois daquilo, a mente vai fazendo isso, né? A cobrança que vai vir depois daquilo vai me desmascarar e vai mostrar minha incompetência, por exemplo. Aí eu não faço. Ou tento fazer, mas eu mesmo vou me boicotando com outras coisas.
Entendi. Tá?
A procrastinação.
Sim.
Né? Que também é uma coisa que a gente já falou aqui no programa, mas a procrastinação. A procrastinação eu fico não priorizando aquilo de jeito nenhum na minha vida. Então eu vou jogando para frente, tudo é muito importante, menos aquilo que eu tenho que fazer, aquilo gera uma ansiedade danada, né? Procrastinação é terrível isso aí. Né? Ela dá um cansaço muito grande, uma perda de energia.
Uma exaustão, danada, né?
Total, assim, e eu fico naquele jogo, sabe? Porque aí eu tenho que fazer alguma coisa, aquilo vai me dando uma ansiedade que eu não consigo nem fazer aquilo. Por exemplo, a pessoa pode procrastinar desde coisa boba de um livro que eu tenho que ler, um trabalho de escola, né? De faculdade, procrastinar de entregar um projeto, procrastinar de entregar uma coisa que eu já fui pago para entregar e não entrego. Coisas até que me beneficiam, né? Eu posso procrastinar de levar um documento no banco para receber alguma coisa, né? Procrastinar de pagar conta, sabe? E mesmo tendo dinheiro, eu não vou lá, não pago. E por que que eu faço isso? Eu faço com uma ideia de punição no fundo daquilo, sabe? É como se eu não merecesse, eu fico preso nessa história. Então, a procrastinação é uma delas.
Mas o que leva a pessoa a achar que ela não é capaz, não merece isso?
Tem muitos fatores, né, que levam a pessoa a não achar. Uma das principais dela é a autoestima baixa.
Sim, a autoestima está 100% ligada, então.
Totalmente, né? Então, a gente, quando nós falamos de autossabotagem, nós falamos muito de autoestima. Autoestima, como eu falo, é uma energia.
Sim.
Tá? É uma energia. Então, eu sempre boto aqui, por exemplo, se a gente fizesse uma tabela de 0 a 10, a gente pode dizer que nós temos uma autoestima boa a partir quando nós contabilizamos do 5 para cima. Estou falando de energia vital.
Tá.
E como é que a gente contabiliza isso? Todo mundo sente mais ou menos como é que está a energia.
Ah, sim.
Ah, como é que está a sua energia hoje, de 0 a 10? Você mais ou menos sabe. Se sua energia estiver abaixo de 5... Tá?
Aí...
Você já está com a energia baixa. E nós, sim, chamamos isso, a autoestima, como também essa capacidade energética que a gente tem. Porque se nós estamos acima de 5, essa autoestima, nós estamos de 5 assim, subindo, nós temos uma energia vital tamanha que nós temos energia também de pensarmos uma coisa, ter algo para fazer, e nós vamos lá e fazemos. O que eu vejo é que as pessoas que têm mais energia, elas se boicotam menos, sabe? Bem menos.
Quanto maior a energia, menor a
autossabotagem. Isso é sem dúvida, tá, sabe?
Temos um comentário aqui no YouTube, Djalma. O Rafael, ele comenta o seguinte: acredito que a pessoa, ela até possa fazer algo, mas ela coloca na cabeça que não consegue. Aí o corpo não deixa fazer algo que é simplesmente que simplesmente ele mesmo boicota.
Exatamente, Rafael. Você tá certo. Né? Então a pessoa, ela quer fazer algo, inconscientemente ela acha que não vai conseguir e ela começa a boicotar, porque ela tem, isso é engraçado nós falarmos isso, que passa muito inconsciente, né? Ela tem um certo pânico da derrota, mas é uma derrota, sim, que só ela pensa que, sim, vai ter. Né?
Só existe na cabeça
dela. Você vê que a pessoa com autoestima baixa, voltando à autoestima, ela se sente muitas vezes uma fraude. sabe? E às vezes os parâmetros dela são tão altos, sabe, que tudo que ela faz, ela acha menos. Entendeu? Ela pode achar que poderia ser feito melhor e tudo mais, porque os parâmetros dela são muito altos, são níveis de perfeição, que é uma outra coisa que tem o autossabotador, né? Que é o perfeccionismo, como falei da primeira, né? O perfeccionismo é isso, você está em lugares também, sabe, de pessoas muito críticas. Quando você tem familiares muito críticos, né? Deixa eu só... Estou pegando aqui um pouquinho, porque eu anotei uns dados aqui interessantes, né? A pessoa, ela começa... às vezes ela mora, ela vive em lugares que tem uma crítica muito grande, crítica familiar. As pessoas são críticas, sabe? E isso faz com que ela tenha a sensação de que, por exemplo, ela tem que fazer sempre o melhor possível e ela vai receber uma punição, que seria crítica, de tudo que sair de errado. Certo? Então, lugares muito críticos faz com que a gente se torne, por questão de ansiedade e medo de recebermos essa crítica da sociedade, que a gente pare, paralise. Quantos gênios tem aí que não vão para frente? Quantas pessoas que se boicotam de maneira financeira, de maneira, né? Porque elas se acham não merecedoras internamente daquilo. Certo? E é interessante, porque às vezes ela não consegue. Você vê que algumas coisas acontecem isso com essas pessoas sabotadoras, autossabotadoras. Ela, muitas vezes, ela não consegue fazer para ela, mas ela para o outro ela faz.
Mas o porquê que existe isso? Por que é tão mais fácil para elas fazer para o outro e para ela mesmo é um bicho de sete cabeças? Não,
sabe, é meio complexo isso, porque isso, né? Mas é uma coisa assim, por exemplo, tudo no mundo leva ao equilíbrio.
Sim.
E a gente, nas relações, é o equilíbrio entre dar e receber, né? Então, quando uma pessoa, ela se sente com menos energia...
Sim.
Menos capaz para ela mesma, e ela tem medo dessa crítica, ela tem o perfeccionismo e tudo mais. Ela, na verdade, o que movimenta nela é o medo do erro. Ela não sabe lidar com esse erro, e é um erro que ela se coloca para as pessoas, entende? É um medo, um erro que ela acha que ela vai ser cobrada socialmente desse erro, ou desmascarada. Tá? Aí ela começa a se boicotar. Quando ela está fazendo para o outro, ou o outro assume a responsabilidade, essa situação de culpa, ela para. Entende? Aí ela, como está fazendo com o outro, então o outro vai ser responsável, de certo, na cabeça dela, mesmo que ela seja. Ela vai lá e faz direto. Né? Então, quantas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, na questão de dinheiro, isso é bem comum. A pessoa, às vezes, ela não sabe ganhar dinheiro para ela, mas ela sabe ganhar dinheiro para o outro.
Sabe a fórmula do sucesso?
Sabe, ajuda e faz, e contabiliza, e faz um montão de coisa, e é capaz de abrir portas para as pessoas ganharem dinheiro.
Mas quando se trata dela,
não consegue.
Sim.
Né? Entende? Então, isso daí que é uma autossabotagem que a gente vê muito. Situações de pessoas que você fala assim, puxa, essa pessoa podia estar muito bem de vida, né? Porque tem uma capacidade grande, tem um trabalho bacana e tudo mais, e aí ela se boicota em alguma coisa.
Não, mas chega a ser... engraçado, muito entre aspas, em certo ponto, porque quem vê de fora fala assim, não, mas ela sabe, tipo, o caminho perfeito para o sucesso.
Exato.
Mas por que ela não segue esses caminhos que ela indica para as pessoas?
Exato. E muitas vezes ela até quer seguir, e aí existe mais uma cobrança. Essa mesma cobrança que você, dessa frase que você falou agora, ela se pergunta, por que eu não ajo como as outras pessoas?
Sim.
Então aí a resposta vem, porque eu sou incompetente. Certo? E aí que dá a sensação de fraude. Porque eu faço bem, né? Parece que eu estou usando uma máscara para os outros, muito bem, estou me vendendo de uma maneira X ou Y, mas que, na verdade, eu sou uma fraude. Sabe onde ocorre essa autossabotagem também? Em relacionamento. Isso é bem Sim. comum. Sabe? A pessoa, ela por exemplo, já vi homens e mulheres se boicotarem para encontros. Porque
Sim.
chega lá e a pessoa não vai gostar de mim.
Sim.
Né? Porque é a mesma base, eu tenho medo da crítica e do olhar do outro.
Né? Autossabotagem está ligada com expectativa?
Sim, sim. Né? Então veja só, como isso eu falei. Normalmente na base dela é voltado à expectativa do outro em relação a mim.
Sim.
Mas é uma expectativa fantasiosa. Porque às vezes o outro não tá fazendo expectativa comigo.
Sim, às vezes é uma expectativa que você mesmo colocou. Que
eu coloco e projeto na pessoa.
Sim.
Né? Então eu acho assim, puxa, eu, sei lá, eu tenho que ser o melhor psicólogo do mundo. E eu acho que as pessoas vão me cobrar por isso.
Sim.
Entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu acho, eu tenho medo de que alguma pessoa me ache uma fraude, ou que vai me botar em situações que eu não vou poder ter saída e tudo mais. Isso vai me gerando um pânico interno bem acentuado, que faz com que eu paralise, faz com que eu entre aspas, né, que eu não faço isso, mas assim, faz com que as pessoas, por exemplo, evitem de dar uma palestra.
Ah, sim.
Existe, evite de ter uma ascensão na vida. Sabe, quantas pessoas, assim, às vezes ela está mudando de carreira e ela está indo para algo muito maior e ela não se acha merecedora, né?
Sim.
Que é outra parte da autoestima baixa, né? Não se sentir merecedores das coisas boas da vida. Então, não sou merecedor de bons relacionamentos, de bons empregos, de bons salários, eu não sou merecedor de amores, né? De relacionamento. Eu não sou merecedor de viagens, eu não sou merecedor de uma série de coisas.
Sim.
Né? Então a gente vê isso. Quantas pessoas a gente conhece que, por exemplo, elas vão, saem daqui para, sei lá, para ir para a praia,
sim,
que é um local conhecido,
sim,
e gasta às vezes os tubos nessa praia,
sim,
né? E você fala para ir para conhecer qualquer outro lugar, você acha que ela não pode, que ela não tem dinheiro.
Sim.
Né?
Sim.
Porque sim, não é merecedor, sabe? Não se sente, sim, merecedor de conhecer outros lugares e tudo mais. E é ruim que essas pessoas, por causa da autoestima baixa, elas começam a ficar rotineiras. Porque o medo vai se pegando a tudo.
Fica no mesmo, né? Na mesmice.
Fica numa zona de segurança. Que vai, sim, criando, e essa zona de segurança vai se apertando cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais.
Pois é, mas até uma hora que fica sufocado.
Que é aí que aparecem mais os sintomas grandes que vão,
entendi,
né?
Entendi. E a autossabotagem tá ligada com problemas mais graves, tipo... pode-se dizer graves, como, sei lá, depressão, ansiedade, essas,
sim,
coisas.
Sim, sim. Veja, a gente está falando, né, como eu falei, a base, vamos pensar da base energética, que é o meu olhar que vai ali, né? E eu faço essa escala hipotética de 0 a 10 para a energia,
sim,
como você se sente na sua energia vital. Certo? A ansiedade e qual outra coisa que você falou? Ansiedade,
depressão.
E a depressão, elas são ligadas a energias mais baixas.
Sim.
Certo? Então é assim, a depressão seria a falta de energia. Claro que a depressão tem outros fatores,
sim,
que vão para ela. Tem fatores físicos, psicológicos,
sim,
e tal. Mas o que a gente vê na depressão, muitas vezes, é quando a energia está muito baixa, mas muito baixa, e aí eu não tenho energia para fazer nada. Sabe?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.